Tenham todos uma boa noite também. Que a paz do Senhor seja com todos. Vamos abrir a nossa Bíblia. Amanhã temos reunião de casais. É isso? Salmo 37. Amém. Salmo 37. Versículo 34. Por favor, filho.
Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não é. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Noto o homem sincero e considero que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios todas perecerão. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele.
Amém. Então, nós estamos vendo aqui, assim, às vezes nós pensamos que Deus não está observando, não está atento. Às vezes a gente pensa que Deus não observa o comportamento das pessoas, não vê o comportamento das pessoas, tanto os bons quanto os maus. Mas o que diz as Escrituras é o contrário, que Deus, ele tem pleno conhecimento daquele que está fazendo mal e daquele que está fazendo bem. Ele tem plena consciência daquelas pessoas que não obedecem a Deus, que não considera Deus, que nós chamamos de ímpio, dos ímpios, né? Aqueles que cometem a iniquidade, aqueles que fazem ruindade, aqueles que fazem maldade, aparentemente não são punidos. A gente vê a pessoa fazer as coisas e tal, e aparentemente eles não são punidos, né? Porque a gente gostaria que a punição viesse de imediato. Mas existe uma vantagem, existe uma certeza, uma garantia para aquela pessoa que faz o bem, para aquela pessoa que se preocupa em ser justo, em ser bom, em ser honesto, em ser direito. Às vezes você pensa que só lá no céu, só lá que você vai ter a recompensa, ou então imagina quando, às vezes é uma coisa até que maltrata Deus. Tem um lugar que uns versículos que diz assim, que Deus vê o soberbo, vê o ímpio fazer as coisas e não liga, não importa. E isso magoa Deus. Parece que é Malaquias, né? Malaquias? Viu o ímpio fazer as coisas, viu o mal fazer as coisas? Malaquias. E Deus não importa. Isso magoa Deus, porque na realidade, Deus é longânimo. Ele é misericordioso, tanto para com um quanto para com o outro. Ele é justo, é bom, ele é diferente de nós. Ele é muito diferente de nós. Nós às vezes punimos sem ouvir, nós somos rigorosos no nosso julgamento, nós somos implacáveis, nós somos maus. Né? Na verdade, todos nós somos maus. Não há quem faça o bem, não há um justo, não há um que presta. Vê, por exemplo, está aqui. Qualquer. Pode ler aí, deixa eu ir. Lê, por favor.
Malaquias 3, 14. Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve.
Amém. Então tem aí uma... Hã? Então vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. É aquele que teme e aquele que não teme. Então tem aí, né, vamos dizer, uma promessa de Deus para aquele que ama a Deus, para aquele que teme a Deus, para aquele que espera, que confia em Deus. E esse é o justo. Esse é a alma do justo. É a alma do bom. Porque tem o bom e tem o mal. Tem o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Mas, como foi lido aí, ela pode até repetir, que muitas vezes nós pensamos, imaginamos, que Deus não está vendo, não está importando, e que o ímpio faz e fica por isso mesmo. Mas, na verdade, não é. O ímpio faz e não fica por isso mesmo, não. Ele, às vezes, demora um pouco para colher. Ele veio demorar um pouco para colher, mas ele vai colher. Certo? Ele vai demorar, às vezes, para colher, mas ele vai colher. O que não está escrito? Que tudo que você planta, você colhe. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Às vezes, presta bem atenção, quero repetir bem isso aqui. Às vezes demora. Mas aquele que confia no Senhor, que espera no Senhor, que é o que o Salmo 37 está dizendo, aquele que realmente espera em Deus, que confia em Deus, que entrega a Deus os seus caminhos, que confia a sua justiça ao Senhor, né? Deixa o Senhor julgar a minha. Né? Eu não sou justo, eu não posso. Eu não sou, vamos dizer assim, nenhuma luz que permita que eu mesmo faça juízo, que eu mesmo faça julgamento. Eu prefiro deixar para que Deus julgue. Deus julgue, Deus condene, Deus liberta, Ele faz da melhor forma possível. Mas é muito importante a gente tomar conhecimento dessas coisas e saber que não passa sem receber a punição, sem receber o castigo, sem receber as coisas, aquele que faz o mal. Vamos deixar bem claro isso. Demora, às vezes, um pouco a colher, mas aquele que faz o bem, pode ter certeza que ele vai colher o bem. E aquele que faz o mal, com certeza vai colher o mal. Então, vi o ímpio no Salmo 35. Aliás, repete aí primeiro, filha.
Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos?
Muita gente aqui já não pensou isso? Muita gente aqui já não falou isso? Já, às vezes até não falou. O que adianta servir a Deus? O que adianta ser bom? O que adianta ser justo? O que adianta? Tá? Às vezes num momento, um momento, basta um momento, basta um dia difícil, basta um dia difícil para que a gente blasfeme contra Deus. Basta um dia difícil para poder falar as coisas que você não deveria falar. Então, isso é que está escrito aí. E é isso que está falando. Muitos de nós, certamente, já falou. O que adianta servir a Deus? O que adianta ser bom? O que adianta fazer as coisas certas? Enquanto os outros que fazem de qualquer jeito estão prosperando, estão indo bem, estão... Mas acontece que você não acompanha a vida da pessoa, você não acompanha. Se você acompanhar, você vai observar. Você vai observar. Presta atenção aqui, por favor. Se você acompanhar, você vai observar que aquela pessoa, aquele que fez, então um pouquinho está colhendo. Às vezes a mão não precisa nem abaixar ainda. Ele levantou a mão antes que a mão abaixasse, ele já começou a receber a recompensa, a colher aquilo que ele fez. Então é muito importante nós sermos prudentes, nós sermos ter equidade, ser prudente, evitar a iniquidade. Evitar a iniquidade, que é uma coisa que aborrece a Deus a iniquidade. A falta de prudência, a falta de fé, de esperar em Deus. Lê, por favor.
Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, aqueles que temem ao Senhor...
Aqueles que temem. Então, é bem-aventurado aqueles que temem. Aqueles que temem a Deus, eles não querem pagar o mal com o mal. Por quê? Porque eles temem a Deus. Eu não vou fazer isso, não, porque Deus... Temer a Deus é um pouco de medo. Temer a Deus não é só respeito. Pessoal, então, temer a Deus é medo. Medo da mão de Deus. A mão de Deus é pesada. A mão de Deus é pesada. Porque se a mão pesar sobre nós, a mão de Deus vier sobre nós, o juízo de Deus vier sobre nós, olha, eu prefiro a misericórdia de Deus. Eu prefiro a piedade de Deus, a misericórdia de Deus, do que o juízo de Deus. Peitar Deus, enfrentar Deus, querer discutir com Deus. Não, é melhor eu sofrer o dano, é melhor fazer como Jesus ensinou. Sofre o dano, tenha paciência, Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Espera. Espera. Nós somos demasiados precipitados, inquietos. Nós não esperamos, às vezes, nem o sol amanhecer para cometer as nossas besteiras, nossas bobagens. Não espera em Deus, não confia, não deixa Deus agir. Porque a coisa mais boa, mais preciosa é isso. E é exatamente isso que o Salmo 37 quer dizer a nós. Quer dizer a nós. Ser diferente do ímpio. Ele está mostrando para nós aqui é isso. Olha, seja diferente do ímpio. Procura ser diferente do ímpio. Procura ser uma pessoa piedosa, piedosa, e não iníqua. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como árvore verde na terra natal. Ah, isso para o justo é um Deus nos acuda, viu? Isso o crente, então, ele chega a doer. Quando ele vê o ímpio prosperando, quando ele vê o ímpio se dando bem, quando ele vê o ímpio, para ele não tem coisa mais ruim, viu, rapaz? Não, ele sente ofendido, ele sente humilhado, injustiçado, sabe? Ele muitas vezes blasfema contra Deus, como está escrito aí. Blasfema, ele não espera. Normalmente o cristão, o filho de Deus, ele tem esse defeito em nome. Ele não tem paciência, ele não espera. Ele quer. Eu conheci uma amiga, uma vizinha que morava perto de nós, né? Ela, se Deus quiser fazer para mim alguma coisa, tem que fazer agora. Se Deus quiser fazer para mim alguma coisa, tem que ser agora. Depois, não precisa não. Depois não precisa não. Pois é. Eu acho, se ela tivesse esperado, se ela tivesse tido paciência, se ela tivesse confiado em Deus, tivesse um pouquinho mais de humildade, ela teria se dado melhor. Ela precipitou, enfiou os pés pela mão, saiu na frente, etc. E eu tenho certeza que às vezes não fala, mas se arrepende. Às vezes não fala, porque é o orgulho, é a soberba, o orgulho, a soberba, sabe? Mas não deixa a pessoa falar, não deixa a pessoa reconhecer que pisou na bola. Pisou na bola com Deus. Amém? Que pisou na bola com Deus. Que foi soberbo, foi egoísta, foi orgulhoso. Foi orgulhoso. Não pode mexer, não pode ferir, não pode, né, macular um pouquinho. A gente apela. Apela, apela, apela com Deus. Apela feio, né? E não tem paciência, não tem. Então é isso aqui que eu, esse dia eu meditando nisso aqui, aí observei aqui uma coisa que eu queria que vocês. O que é iniquidade? O que é iniquidade? Iniquidade é a qualidade do iníquo. O iníquo é o ímpio. O ímpio é o iníquo. É aquele que não tem piedade. Piedade, o contrário da piedade é a equidade, né? O contrário da piedade é o contrário da iniquidade, é a equidade, é o contrário, né? Então, o ímpio é aquela pessoa que não tem piedade. Que não tem piedade. Essa iniquidade é uma pessoa assim. Ela é rigorosa, ela não tem dó, ela cobra, de acordo com a lei, ela cobra rigorosamente, rigidamente, de acordo com a lei, não tem nenhuma disposição para reconhecer que a pessoa também tem o seu direito. Talvez até o direito de ficar doente. Não quer saber. Direito de estar num dia mal. Então, não observa essas coisas. Então, a iniquidade, a pessoa é extremamente rigorosa. Então, se vê, por exemplo, o governo do mundo, as coisas do mundo, são assim. Eles enrolam o rabo, senta nele e aplica com rigor as coisas. Às vezes, depois vai ver, né, tá como tem acontecido aí com os políticos, né? Cobra as coisas com tanto rigor, fala igual aquele, não vamos falar o nome dele não, para ficar no, um coronel, né, que teve por aí, um senador, que quem falava pensava que era, e depois foi ver. Que coisa horrível. Então, esse é a qualidade do iníquo, qualidade da pessoa que não tem piedade. E Deus é diferente. Deus, ele é piedoso. Então, todas as vezes que você vai falar com Deus, todas as vezes que você vai reclamar, você vai exigir de Deus alguma coisa, você pode ter certeza que ele, se ele fosse levar em conta, se ele fosse colocar na balança, se ele fosse te colocar na balança, você perdia. Se você fosse falar com Deus, reclamar para Deus, se Deus tivesse que colocar você na balança, você perdia. Não tem um lugar que diz assim, não tem um justo, não tem um bom, não tem quem faça o bem, etc, etc, etc. Não tem um justo. Não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. Onde é que está isso? Salmo? 53? Depois ele vai ver para nós, sei lá. Então, se Deus fosse botar na balança, a gente estava perdido. Né? O que que ele censurou dos escribas e dos fariseus? Porque levantava as mãos e falava assim, eu não sou igual a esses pecadores. A oração deles era assim. Meu Deus, tenha misericórdia desses pecadores. Coitado do Fernando. Né? Coitado do Ender. Levantava a mão, como se não tivesse pecado. Como se não tivesse nenhum pecado. Rola o rabo, senta em cima, tal, e põe culpa. Todo mundo é ruim, todo mundo é mau, todo mundo é injusto, todo mundo é isso e aquilo. E a pessoa é santa, a pessoa é justa, a pessoa é boa. Na realidade, não é assim. A única pessoa que teria esse direito não fez assim. A única pessoa que teria esse direito, ele não agiu dessa forma. Então, ele atribuiu a bondade, atribuiu o juízo, atribuiu a perfeição a Deus, só Deus. E outra coisa, não adianta vir com a pessoa que, se fosse hipócrita, fica pior ainda. Se for hipócrita, pior ainda, entendeu? Como é que é? Romanos 3:10. Então estava perto, né? É a mesma coisa. No Salmo fala bem. Mas Romanos 3:10, Paulo já fala exatamente por causa disso. Quer ver? aqui. Ele fala no versículo 9, Romanos 3, versículo 9, ele diz assim, ó, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Nós somos melhor do que alguém? Nós somos melhor do que alguém? Presta atenção, nós somos melhor do que alguém? Não. Então, você tem que ter misericórdia. Atenção, entendeu? Você tem que ter piedade. Porque você é melhor do que alguém? Não. Então você tem que ter misericórdia. Por quê? Porque no quartel tinha um ditado assim, não cospe para cima, não. Você cuspir para cima, o que acontece? Vai cair em você mesmo. Entendeu? Então não faz isso, não. Porque vai cair em você mesmo. Não julgue. Porque com a medida que você medir, você vai ser medido. Você acaba de fazer um negócio, tá, vai acontecer. Então é ruim demais. É muito ruim. Então nós temos que ter muito cuidado com a vida que nós levamos. É muito melhor você levar uma vida assim, de bondade, de misericórdia, do que ser extremamente rigoroso, cobrando, como o ímpio faz. Não tem piedade, é rigoroso e sem dó. Aplica somente os princípios da lei, sem nenhuma disposição de reconhecer o aspecto do direito que a pessoa possui. Vamos ler de novo? Não tem piedade, é rigoroso, sem dó. Aplica somente os princípios da lei. Está escrito assim, está escrito assim. Não pode, porque tem que ser desse jeito. E etc. E pá, ele cobra mesmo. Não reconhece o aspecto do direito que a pessoa tem. Direito, quais são os direitos que a pessoa tem? Direito de ser feio, por exemplo, né? O direito de ser pobre. Tem gente que não gosta de pobre, né? Tem pessoas que não gostam de pobre. O direito de não ser inteligente. É assim? O direito de não ser inteligente. O direito de não ser capaz. É ruim você ver as pessoas serem humilhadas. Tá, às vezes o jogador de futebol ser humilhado, né? O jogador de tênis. Acontece demais. Uma vez, aconteceu muito, o Rudá mesmo, ele tinha um problema tão sério com o técnico dele, e não é que ele não jogava bem, ele jogava bem, só que o técnico dele, ele era doente, o técnico dele, ele era louco. Ele queria que os meninos fizessem uma coisa que era impossível, era para coisa da seleção brasileira fazer, ele queria que os meninos fizessem. E ele mesmo não era capaz de fazer. Ele gritava com os meninos, não são todos os meninos que têm a capacidade de suportar. Não eram todos os meninos. Então ali, e quando tinha um temente a Deus, aí que ele sofria mais. Aí que ele sofria mais, porque o outro, às vezes, reclamava, xingava, não voltava mais e tal. Volta, meu filho, tem paciência, deixa ele. Aí que ele arrumava o pau mesmo, sabe? Ele chegava a adoecer, chorar. Da maneira que o outro tratava. Então as pessoas são humilhadas. pessoas são injustiçadas, pessoas são ofendidas, não é? Isso não é procedimento de justo, é procedimento iníquo, que é o iníquo que é dessa forma. Ele não tem equidade, equidade, né? Então vamos ver o que é equidade? Equidade, então vamos ver, notem também. Sentimento de justiça. Avesso, contrário a um critério de julgamento ou tratamento rigoroso e estritamente legal. Então, o que é equidade? Vamos repetir? Sentimento de justiça, avesso, contrário a um critério de julgamento ou tratamento rigoroso e estritamente legal. É o que o governo tem. É o que o governo faz, é isso. São critérios injustos, critérios ali em cima da lei, critério que não abre. Aí dá um pouquinho, passa 10 anos só punindo as pessoas com a lei. Aí chega num determinado ponto, muda a lei. Depois que muita gente já sofreu, depois que muita gente já penou, depois que muita gente já passou, já sofreu demais por causa daquela lei, aí vem, muda a lei. Aí muda a lei, assim, como se muda de roupa. Como se muda de roupa. Então, esse é o mundo. É o mundo. E quem obedece essas regras, que obedece essas regras, se anda no mesmo caminho, faz a mesma coisa. Então nós que somos cristãos, nós não podemos agir dessa maneira. A lei às vezes até nos permite, mas nós não fazemos assim. A lei nos permite, mas a lei ela é mundana, a lei ela é iníqua. Ela é impiedosa. Pronto. Mas nós não podemos agir dessa forma. Nós agimos de maneira diferente. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como árvore verde na terra natal. Mas passou e já não é. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Então hoje você procura Napoleão, você não acha. Você procura Hitler, você não acha. Né? Você procura quantos nomes nós temos aí de pessoas que foram cruéis. E você não acha. Né? A gente não acompanhou o fim da pessoa, a gente não viu como é que foi o fim da pessoa. Mas só Deus sabe como é que foi o fim da pessoa. Como é que foi a família da pessoa. Você sabe que tem gente que até hoje, foge por causa daqueles problemas que houveram lá naquela guerra de 45, naquela perseguição aos judeus, tem pessoas que até hoje estão fugindo, porque se forem encontrados pelos outros, né, não vamos pelo tempo que foi pela justiça, não, porque não é pela justiça, é pelo outro que está querendo também, porque não tem piedade dele, podia ter piedade dele. Você fez, você matou quantos? Milhares? Não, mas Deus não tem piedade dele? Deus não tem misericórdia dele? Pois, ó, não mata mais não, agora, ó, pronto, pode viver normalmente, Nós não vamos fazer com você o que você fez com os outros. Pede a Deus perdão e viva. Nós não vamos fazer com você o que você fez com os outros. Nós não queremos fazer com você o que você fez com os outros. Pronto, acabou. O correto é isso. Esse seria o procedimento para que o mundo pudesse viver em paz. Agora, então, você quer ser bem-sucedido? Você quer um filho de Deus? Você quer um justo? Você quer um bom? É uma pessoa direita? É uma pessoa que tem piedade? Que não é iníquo? Age dessa forma. Procura proceder dessa forma. Por isso que Jesus falou: aquele que obrigar você a andar um passo, você anda dois. Aquele que obrigar você a fazer o mal, aquele que for seu inimigo, você fez amigo. Pronto. Ama aquele que te faz o mal. Ama a pessoa que te faz o mal. É isso que Deus ensinou. Que nós é a forma mais excelente para a gente viver. O que, que vai acontecer? Daqui um pouquinho você está colhendo o bem que você fez. Você teve paciência, teve misericórdia, você perdoou, você tá. Daqui um pouquinho você começa a colher. Você começa a colher. Ao passo que se você for intransigente, ou for iníquo, rigoroso, impiedoso, sem misericórdia, você também vai colher. Só que você vai colher o mal que você fez. O mal que você fez. E você pode ter certeza, demora. Tarda. Mas não falha, não. Não falha mesmo. Por isso que nós aqui ministramos exatamente o Evangelho como o Evangelho nos é ensinado por Deus. Amém? Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como árvore verde na terra natal. Mas passou, já não é. Procurei-o, mas ele não pôde ser encontrado. Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Salmo 37, versículo 37. Nota o homem sincero e considera aquele que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. E como será? E como é? E como isso é verdade? E como isso é verdade? Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios todas perecerão. O sujeito corre atrás do rabo, corre atrás do rabo, tal, etc. De repente, você vai ver, no fim, o que um colhe e o que o outro colhe. Como eu estou dizendo, a gente é porque não tem como acompanhar, amigo. Você é que não tem como acompanhar. Mas se você fosse na casa de cada um, se você fosse lá na vida de cada um, você iria ver. A diferença, como está escrito aí em Malaquias, se você quiser, você é capaz de ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Ou seja, aquele que não teme a Deus, ele faz as coisas sem temor, ele faz sem Ele não acredita. Ele não acredita que a coisa vai derramar por cima dele. Hoje, amanhã, depois, eu não sei que dia. Mas virá. Como está escrito aqui, que nós acabamos de ler. Vem sobre ele. Amém? Mas aqui também está dizendo, observa a vida, observa, nota, quer dizer, observar, né? Nota o homem sincero, considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz, será tranquilo, será uma bênção. Pronto. Aquele que confia em Deus vai esperar. Aquele que não confia, não espera. Precipita, vai, faz com as próprias mãos, julga com as próprias mãos, age com as próprias mãos e não espera. Não está escrito? Deus proverá. Abraão era uma pessoa justa e boa e que esperava em Deus. Então, quando Ló escolheu um lugar e Ló e Abraão escolheu o outro, Ló e Abraão. Aí os dois aqui, chegam num determinado lugar. O que que Abraão? Abraão usou sabedoria. Abraão usou de uma malícia, mas uma malícia santa. Abraão usou de sabedoria, de entendimento. Ele deu para o outro escolher. Normalmente, põe duas coisas, a pessoa quer escolher primeiro. Não, menino, não tem isso? Não, deixa eu escolher primeiro. Não, então se eu não, então não. Chora, briga, fica bravo com a mãe, né? Com o pai. Eu quero escolher primeiro. Só se eu escolher primeiro. O justo, o menino, se ele fosse justo, inteligente, se ele fosse. Porque a criança, coitadinha, ele ainda não tem entendimento. Ele não tem entendimento. Porque se ele tivesse, ele faria como Abraão. Pode escolher. O outro é meu. Tem duas laranjas? Pega uma, a outra é minha. Amém? Tem duas? Pega um, o outro é meu. Aí a pessoa vai. Aquele que esperou em Deus, o outro pegou a coisa bonita, era azeda. E o outro pegou a laranja normal, era doce. Espera em Deus, confia em Deus. Não precipite em agir, em fazer as coisas, em julgar com o seu próprio entendimento, com o seu próprio juízo. Não seja impiedoso com ninguém. Seja piedoso. Amém? Seja piedoso. Abraão deixou Ló escolher. Aí Ló escolheu o que era melhor, Ló escolheu o que era mais bonito, Ló escolheu a parte que lhe agradou muito mais, que os seus olhos viram. Não teve humildade. Porque se ele tivesse humildade, ele escolheu o mais ruim e dava o melhor para Abraão. Abraão que era tio dele, Abraão que tirou ele de lá, Abraão que fazia tudo para ele. Não, tio, eu vou escolher, eu vou ficar com essa parte aqui, o senhor fica com a melhor. Não, ele escolheu a campina, aquilo que era mais bonito, escolheu onde tinha a cidade de Sodoma, Gomorra, etc. Tal. Certamente a mulher dele por trás, né, cutucando ela. Você escolhe essa porcaria para você ver. Você escolhe para mim ver se eu não acabo com você lá em casa. Amém? Ele escolheu que a mulher dele ajudou. Amém? Ao passo que Abraão tinha uma mulher que não submissa, uma mulher que, meu senhor, o que você escolher está escolhido. Eu não vou. Abraão escolheu, deixou ele escolher. Abraão não teve direito de escolher. Ele escolheu e o que sobrou ficou para Abraão. Mas depois de muito tempo, não foi de um dia para o outro, não foi na hora. Quanta dificuldade Abraão às vezes passou para arrumar, ajeitar aquilo que para ele era difícil. Mas, no fim, quem levou vantagem? Quem levou vantagem? Né? Outro caso interessante também, da pessoa que espera, confia em Deus. Confia em Deus, espera em Deus. É isso que você quer? Pois então faz. Jacó. Abraão fez um contrato com ele. Só que não era contrato assinado nem nada. Fazia só. Dá um pouquinho, Abraão chamava Jacó e Labão. Abraão não. Termina tudo com ão, mas era Labão, né? Labão chegava, mudava. Não, mudava, porque não estava dando certo para ele, ele mudava. Não, peraí, vem cá, vamos mudar. Fazia assim, assim assado. Porque quando Labão falava, ó, as ovelhas brancas são minhas e as pretas são suas. Ovelha preta era a coisa mais difícil de acontecer, sair uma ovelha preta. E não é que começa a sair só ovelha preta. E começa a nascer ovelha preta. Aí Labão falou, peraí, vem cá, vamos trocar esse negócio. Faz o seguinte, as brancas e as pretas são minhas, e as malhadas, ovelha malhada. Aí Jacó foi conversar com Deus, falou, Senhor, ovelha malhada. Olha o que ele jogou para cima de mim. Entendeu? Eu não vou ter ovelha. Não vou ter ovelha nenhuma. Deus falou, deixa comigo. Deixa comigo, né? Faz assim, pega uma vara e lista a vara, faz umas listas na vara lá, passa o canivete assim, ó. E vai tirando na vara verde, né? Você vai tirando. E lá onde as ovelhas bebem água, você finca lá a vara. A hora que as ovelhas olhar para a vara, elas vão ficar grávidas de ovelhas malhadas. Aí pronto, começou a cair a ovelha malhada. Aí na boa função não tem jeito não. Não tem jeito. Então é assim com aquele que espera em Deus. É assim com aquele que confia em Deus. É assim com aquele que ama a Deus, que teme a Deus, que não gosta, que tem medo de fazer as coisas erradas, para não desagradar a Deus. Amém? Então está assim. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios todas perecerão. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. O Senhor os ajudará e os livrará. Você acha que Jacó não ficou angustiado? Está aqui, ó. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da... Porque a gente pensa que Abraão não ficou angustiado. Quando Ló escolheu aquilo que deu o outro para ele, certamente ele pensou, não, Ló, meu sobrinho, tá, vai, né, vai escolher, vai me dar, né, eu tenho direito. Tá. Será que ele não ficou angustiado? Ele também era gente. Humano. A gente pensa que não, que Jacó não ficou angustiado do outro vir toda hora lá e trocar o mudar o fala uma coisa e depois não é aquilo mais. E ele ficou lá perseverando por causa da mulher que ele queria, né? Ele ficou lá, vou ao jeito de aguentar isso aqui, né? Eu não vou sair daqui sem levar o que eu quero, não. E ficou lá. Mas ele ficou angustiado. Ele ficou angustiado, ele sofreu. Mas ele foi procurar a pessoa certa. Ele foi fazer a oração certa, ele foi procurar Deus. Ele foi levar aquilo ao conhecimento de Deus. O que que eu devo fazer, Senhor? Faz assim, meu filho. Faz assim. Ó, esquenta a cabeça, não. Fez o mal? Faz o bem. Obrigou você. Estragou, né? Machucou você. Te humilhou. Ofendeu. Atrapalhou sua vida. Atrapalhou não, minha filha. Atrapalhou não. Olha, você tem tudo para levar uma vida boa. Eu vou te dar uma vida. Você, pronto. Você pensa que ele atrapalhou você, mas ele não atrapalhou você não. Amém? Atrapalhou não. Espera em Deus, confia em Deus. E tudo mais ele fará. Calma. Paciência. Esses são os nossos princípios. Humildade. Esperar. Muita gente às vezes fica inquietos, sem paciência. Quer resultado. Quer ver resultado logo. Quer ver as coisas acontecer logo. E não espera em Deus. Espera em Deus. Confia no Senhor. Amém? Amém. Aparta-te do mal e faz o bem. E terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo. E não desampara os santos. Versículo 27 e 28. Ele vai desamparar você, Raquel? Não vai. Espera em Deus, Raquel. Seja assim, ó, quanto mais alegre, quanto mais feliz você for, melhor. Viva hoje, dia de alegria, dia de felicidade, dia de prazer, hoje. Porque a amargura, o ódio, a angústia, isso é uma coisa, por isso que Deus fala, não ponha o sol sobre a vossa ira. Você levar de um dia para o outro, piora. Só piora, se você levar de um dia para o outro. Se você tivesse matado o bicho no primeiro dia, ele não teria crescido no segundo dia. Muito menos no terceiro, no quarto, no quinto. Então, o problema deve ser resolvido no primeiro dia. Ai, meu filho, você não quer assim? Ai, quanto é que eu tenho que te dar? Quanto que eu tenho que pagar? O que que eu preciso fazer? Então vai. Ó, acabou. Não tem. Não precisa preocupar comigo, não precisa. Entendeu? Às vezes a pessoa sai até sem graça, volta. Mas é isso mesmo que você está pensando? É. Às vezes, né? Sai assim, pô, não, eu não acredito. Volta lá. Peraí, ó, acorda. Você tá acordada? Você está acordado? É isso mesmo? É, estou falando para você, ué. Pronto. Salmo 37, versículo 27, 28, lê, por favor, filha. Aparta-te do mal.
Aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada.
Os justos
herdarão a terra e habitarão nela para sempre.
Isso. Olha, é muito importante isso. a descendência dos ímpios, ela vai sumir. O que vai sobrar na terra, porque Deus vai arrancar. Toda planta que Deus não plantou, Ele vai arrancar. Toda planta, que toda árvore má, o machado está posto à raiz da árvore. Toda, o que vai sobrar na terra, o que vai existir na terra, é só gente boa. Sabia? Que o que vai ficar na terra é só gente boa. Há quem diga que vai ser até meio sem graça, porque não tem serviço para delegado, não tem serviço para... Entendeu? Vai, muita gente vai ficar desempregada, Ramiro. Ai. Não tem. Não vai ter morte, não vai ter roubo, não vai ter injustiça, não vai ter nada. O ímpio vai ser arrancado. A planta que Deus não plantou vai ser tirada, o machado da posta, a raiz da árvore. Então, gente, a sua vida é eterna. A vida do justo é eterna. A terra vai ser sua. Preocupa não. Amém? Tudo que tem na terra é nosso. A terra não é de Deus? Minha é a terra e tudo que ela possui. E nós não somos herdeiros de Deus? Somos. E engraçado é o seguinte, eu estou falando de um futuro, mas Deus mostra que isso é presente. Você faz hoje e vai receber. Você deita, você dorme, sabe? Você não tem inimigo, você não tem raiva de ninguém, você não tem coragem de fazer mal para ninguém. Amém? Em compensação, seu problema de saúde praticamente não existe, porque você passa a viver bem, você passa a ter uma saúde. As coisas ruins que a gente tem, minha filha, é porque você trouxe você antes de você conhecer Deus. Antes de você conhecer Deus, você já tinha adquirido aquele mal. Mas se você conhecer a Deus desde pequenininho e saber andar com Deus, e saber esperar em Deus, a sua saúde é outra. Garanto para você que a sua saúde é outra. Amém? Bom, o que nós falamos então hoje? Dá o microfone aqui para o Fernando. Você entendeu, Fernando?
Entendi.
Você prefere ser ímpio ou justo?
Ser justo.
Bom,
apesar de
ou
ser
mal?
Bom. Igual o senhor falou, apesar de...
Piedoso ou impiedoso?
Piedoso.
Piedoso.
Igual o senhor falou, assim, apesar da dificuldade que tem, né, porque... que eu não posso nem falar que eu sou justo, porque eu não sou, né? Não tem nem como falar.
Não, você é um caboclo bom.
Não é não.
É.
Não é não. Aí, assim, da dificuldade que a gente tem com as coisas, que a gente vê a pessoa faz as coisas erradas, faz e dá tudo certo pra ela. E a gente que procura acertar...
Ó, Fernando, você pensa que dá tudo certo.
Não, teoricamente, então é uma coisa assim, que é a dificuldade que a gente tem.
Mas é o que nós estamos acabando de falar. É porque você não está vendo as coisas do ponto de vista de Deus. Porque Deus, quando viu, falou: Pai, perdoa, coitados. Aí, três dias depois, Jesus ressuscitou. Quem que ganhou?
Ele.
Quem que levou vantagem?
Ele.
Pronto. Agora, hoje, Jesus tem dor de cabeça? Pressão alta?
Tem não.
E cadê os que mataram ele, os ímpios? Cadê o Herodes? Cadê Pilatos? Cadê esse povo, Fernando?
Tá difícil a situação dele.
E Jesus, Fernando?
Tá de boa.
Tá de boa,
tá no anais.
Pois é. Tá no quê?
Tá de boa, no anais. Tá de boa. Mas é.
Não? Olha, três dias depois eu estava explicando isso para uma pessoa hoje. Olha, ele não está lá, não, ele ressuscitou, ele está no meio de nós, ele não está sentado lá no céu, lá, como muita gente pensa que está lá sentadão lá. Não, ele está no meio de nós. Só que ele não tem, ele não morre mais. Se ele quiser aparecer, se ele quiser aparecer para nós aqui agora, Fernando, ele sentado aqui do nosso meio, ele vai aparecer. Fernando, ele ressuscitou. Três dias depois, quem se deu mal foram aqueles que...
Interessante que o senhor falou na hora que eles faziam, né, os fariseus ali, eles faziam oração como se todo mundo fosse pecador e eles não eram. Então, assim, detalhe interessante da reunião para a gente poder não achar que a gente é melhor que as outras pessoas, igual o senhor falando. Então você fica julgando o erro do outro, dificuldade do outro, quando você tem que preocupar com a sua situação e ter misericórdia. Isso faz parte da piedade, você ter piedade, você ser, em vez de iníquo, ser justo. Então, porque, então assim, aí sim, e você fazendo isso, você vai depender da misericórdia de Deus, que você está reconhecendo a sua situação. Então, igual o senhor falou, melhor é depender da misericórdia de Deus que cair no juízo, pôr na balança, igual o senhor falou. Se pôr na balança, a gente tá lascado. Uhum. Então, assim, melhor é depender da misericórdia de Deus. Então, achei muito interessante isso, da gente atentar a nossa situação, ver, não achar que a gente é mais justo ou faz as coisas. E, senhor, tem misericórdia do fulano, quanto quem está precisando de misericórdia é a gente.
É assim.
Então, assim, achei muito interessante essa situação. E a oração da gente vai ser diferente daquela que o cidadão faz lá. Não, tem misericórdia, que fulano é isso, que fulano é aquilo. Fala, não. Senhor, tem misericórdia da minha situação, julga a minha causa. Eu tenho dificuldade de ver os espíritos por trás da pessoa, eu vejo a pessoa, tenho dificuldade com a pessoa. Então, Senhor, julga a minha causa, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Com certeza, a gente vai ter lá na frente, pelo procedimento, naturalmente, independente de Deus ir pôr a mão e falar, não, vou fazer isso. Independente disso, o seu procedimento, de acordo com o que você vai aprendendo de Deus, você vai, com certeza, você vai colher alguma coisa que presta.
Até hoje, lá em Israel, quem vai lá naquela região, até hoje,
abençoado, o povo lá é diferente.
Percebe, porque Deus é o seguinte, Deus não volta atrás naquilo que ele faz. Deus, a bênção de Deus é irrevocável. Quando Deus abençoa, abençoa mesmo. Mesmo que você volte a fazer o que você queira fazer, tal, Deus não vai tomar. Ele abençoou, abençoou. Por exemplo, um exemplo. Esaú e Jacó. A bênção estava na mão de quem? De Isaac. A bênção estava na mão de Isaac. Isaac foi e abençoou Jacó. Bom, Deus não vai tomar. Não, peraí, vamos tomar a bênção. Não, Deus já abençoou Jacó. Agora, aí acabou. Jacó correu atrás da bênção. Jacó foi atrás da bênção. Mesmo que a bênção não fosse dele, mas ele foi atrás, ele interessou, ele quis. Amém. Então, às vezes, o céu talvez não fosse para mim, mas eu corri atrás, corri a carreira, eu me esforcei, eu combati, eu clamei, eu, etc. O que Deus falou?
E Deus que é justo, né?
Mas o Evangelho não mostra isso. Da viúva, o que a viúva foi? A viúva? Hã? O juiz iníquo, né? Que a causa da viúva. A viúva falou, não, né? E insistiu. Deus está mostrando isso para mostrar para nós que aquele que correr atrás, buscar-me eis e me achareis. Então esse aí está aberto para o mal, para o bom, para o feio, para o gordo. Buscar-me eis e me achareis. E eu estou aberto para poder te abençoar. Pronto. O outro não estava nem aí para a bênção. Não estava nem aí para a bênção. Agora, Jacó, não, já é minha mesmo. O outro, né? Já é meu mesmo. Às vezes o crente, eu já sou crente, meu Deus é obrigado a me abençoar. Não, aí vem um ímpio e passa na frente. Por quê? faz direitinho, teme a Deus, de repente converte, larga um punhado de negro para trás. Por quê? Porque não está de acordo com o que Jesus falou. A mulher, aquilo é um exemplo para a gente seguir. Corra atrás da bênção. Busca a bênção. Né? Insiste. Vai, bate uma vez, duas vezes, três vezes. O que é que eu preciso fazer? O que é que eu não tenho feito? O que é que eu preciso fazer, Senhor, etc. Tal. E você vai ver se você não tem a bênção. Então ele está aqui, está prometendo.
Se a gente for esperto igual Jacó, vai ver que está e falou, opa, peraí, então aqui se eu fizer, eu vou. E fica de cima.
Senhor, claro.
É, ué.
Né?
Porque daí faz a gente conseguindo fazer a parte da gente, com certeza Deus tem que abençoar, porque não pode voltar atrás do que ele falou, porque ele não mente.
Pois é.
Então se ele prometeu.
Eu estava até falando uma coisa e depois, né, mudei de assunto. É, foi para dizer que Deus não volta atrás na sua palavra. Quando ele abençoa, está abençoado. Mas nós não cantamos esses dias aí? Né? A gente não canta aí? Então, se Deus te abençoar, acabou. Ninguém toma a bênção que Deus te abençoou. Amém? Ninguém pode tomar a bênção que Deus te abençoou. Se a pessoa for uma pessoa abençoada por Deus, ela é abençoada por Deus. Ninguém pode tirar a bênção dela. E Deus sabe a hora que Ele abençoa, Ele sabe por que que Ele abençoa e Ele sabe como que Ele abençoa. Pronto. Se Deus abençoou, meu filho, quero ver quem vai tirar a bênção de Deus. A família aí, conclui para nós. Terminou? Você terminou? Não, eu não deixei você falar?
Não, que eu entendi da reunião que ficou para mim. Foi isso que eu falei. Não tinha mais nada.
Amém. E você é uma pessoa abençoada.
Demais.
Muito, mas muito mesmo, sinceramente.
Então.
Muito. Minha casa, a vida que eu levo hoje, estava até falando com o Lucas, a vida que a gente leva. Graças a Deus, meu irmão, sinceramente, sem hipocrisia nenhuma, não tenho a menor dúvida de falar, não. Não por nada, por questão de trabalho, negócio de dinheiro, nada disso, não. Pela vida que eu levo, pela casa que eu tenho, pela esposa que eu tenho, tudo, eu sou, sinceramente, sou muito satisfeito, muito.
Então.
Muito mesmo.
Abençoado.
Abençoadíssimo.
Então.
Amém.
Ramiro.
Amém. O Fernando estava falando aqui que tem hora que a gente pensa, né? A gente pensa que o ímpio vive melhor. A gente olha e é normal a gente ver isso e pensar. Mas como o senhor falou, vai ver depois, né? Porque na realidade a promessa para nós é a vida eterna. A promessa para nós vai ver e vereis a diferença. Não vai ver. É. E outra vez vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve a Deus. Nós estamos plantando hoje aqui é para colher como Jesus colheu. Jesus plantou, ele não importou com o que Faraó. Certamente muitos deles lá ofereceram para Jesus alguma coisa, para ele parar de falar, para ele deixar a doutrina dele. Falou, não,
Pois é, e Jesus não era uma pessoa abençoada todo dia?
Todo dia era abençoado.
Todos os dias ele era uma pessoa abençoada. Né, amigo?
A gente tem que...
Se eu quisesse curar uma pessoa naquele dia, eu curava.
Eu conheço muitos dos que desistiram da fé e eles estão na situação deles da dó.
Entendi.
Da dó mesmo. Eu conheço muitos. Inclusive essa que a senhora falou aí, eu conheço.
Isso.
E um dos fatos que aconteceu na vida dela era o suficiente para ela buscar a Deus a vida toda de joelho. Deus que me perdoe.
Aquilo que aconteceu com ela,
já acabou, irmãozinho.
Aquilo arrebentou. Eu acho que...
comigo e eu acho que eu não mais nunca servia.
Deus me livre. Não é bom nem pensar.
Nem pensar. Então é... A gente... E graças a Deus, esse dia eu estava falando... Falei, será que é à toa que o chefe vai, toma o carro com 5 pessoas dentro, nem um arranhãozinho para dizer assim, ó, arranhou aqui, não.
Então, tá ileso. Não é abençoado?
O neto cai numa ribanceira com o carro lá carregado e tal. Vem o neto só com um pano na mão. Falei, cadê, neto, o corte? Não, foi só para tapear. Ó, isso não é normal, não, irmão Rocine. É, então a gente vê que, e se não fosse a mão de Deus nos guardando, né? Então,
ué.
A igreja, é que a gente não sabe o que seria.
Quantas vezes.
Quantas e quantas Deus nos guarda. E como o senhor, no Salmo, o final do Salmo 91, diz assim, que tão encarecidamente me amou, também livrar-o-ei e pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu meu nome. Né? Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, darei muitos dias de vida e lhe mostrarei a minha salvação. Quer dizer, a promessa para Deus é aqui agora, de guardar aqui, mas é para a vida eterna, é para a salvação. E concordo,
é para sempre, como eu falei, você tem vida eterna.
Amém.
Começa agora. Você tem vida eterna.
Amém.
Vai chegar um momento que você vai passar de um corpo para o outro. Mas a sua vida eterna começa agora.
Amém.
Amém? Amém. Deus abençoe. Valeu, Raquel. Mesmo? Amém? Bobeira não, né, filha? Precipita não. O que, que você achou da reunião? Não? Mas você entendeu. Deus falou com a irmã. Falou. Amém. E a Fernanda?
Tudo muito bom, graças a Deus. A gente esperar, confiar, né, em Deus.
É. Você sente abençoada por Deus?
Muito, muito abençoada.
Pois é, a sua vida é eterna. Quanto mais passa o dia, a árvore vai crescendo, os frutos vão aumentando, a árvore vai ficando mais bonita, vai dando sombra, etc. Assim é aquele que, como o Ramiro citou aí, qual o Salmo, Ramiro? Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Amém? Bobeira não, vamos ficar, andar com Deus, esperar em Deus, confiar em Deus. A norma maior. Amém? Não tem arrependimento, não tem erro, não tem como errar. Aquele que confia no Senhor é como um monte de Sião, que não se abala. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. E aquele que confia em Deus, né? Também janta. Às vezes o pessoal não jantou. Você já jantou? Jantou, menino? Amém? Amém. Amém, Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Deus, pela sua bondade, pela misericórdia do Senhor, que não tem fim, pela piedade, né? Nada pode nos atrapalhar. Que tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Tudo concorre para o nosso bem, tem nada. Por mais, às vezes, difícil, por mais complicado que seja aos nossos olhos, é a bênção de Deus. Quem poderia imaginar que a cruz seria uma bênção para Jesus? Que a sua crucificação traria para ele a salvação do mundo, né? A sua morte na cruz o colocou no mais alto dos céus. Ainda deu a ele o reino eterno. deu a ele o trono de Davi eternamente. Deu a ele o direito de ter vida e dar vida a quem ele quiser. Como é bom. Como é bom, Senhor, olhar essas coisas. Como é bom examinar essas coisas. E ver o quanto, Senhor, o quanto, Senhor, quer o nosso bem. O quanto, Senhor, quer para nós o melhor. Nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos, Jesus. Por tudo, né, tudo que o Senhor tem feito por nós e para nós. Quantas vidas, às vezes amarguradas, injustiçadas, tristes, ao ouvir a tua voz, ao perceber a sua presença, se transforma, se transforma, muda completamente o seu pensamento e resolve ali naquele exato momento tomar outro caminho, seguindo os seus passos, acreditando naquilo que o Senhor fala, porque o Senhor sempre tem o melhor para nós. O Senhor tem o melhor para nós. E aquele que espera no Senhor, nem bem o sol nasceu para que a pessoa já possa observar. Deus fez justiça. Deus amou o seu filho. Obrigado, Jesus. Louvado seja o Senhor. Seja feita a tua vontade em nossas vidas. Graças te damos. É por tudo que o Senhor tem feito pela igreja, pelos nossos irmãos. Né? São palpáveis as bênçãos no nosso meio, são visíveis as bênçãos no nosso meio. Graças te damos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, aleluia, amém, amém.
Eu ponho a bênção, a vida e o bem.